Acho que já falei na Yeshiva uma vez, mas acho que foi um tempo atrás já. Não sei se todo mundo ouviu, já ouviu, já esqueceu. Um bloco muito bonito. Vocês sabem que antes de criar Shema, quando a gente termina... Então está escrito no Magen Avraham que tem uma mitzvah de lembrar algumas coisas antes de criar Shema. Então, por exemplo, tá? O Magen Avraham, ele traz em Siman Samer Sifkatan Bet. Ele traz assim, a gente fala Uvanu Bacharta Uvanu Bacharta Mikol Am Velashon. Então fala o Magen Avraham Abiarizal, tá? Que tem que ter Kavanah, lembrar Matan Torah. Quando a gente fala Uvanu Bacharta, Hashem escolheu a gente, então tem uma mitzvah de lembrar Matan Torah. Depois fala Bekeiraftanu Malkeinu, é uma mitzvah de lembrar Mamad Har Sinai, fala o Magen Avraham. Quando a gente fala Bekeiraftanu Leshimcha Agadol, né? Então tem que lembrar Masé Amalek, Zichirat Amalek. O que tem a ver? Porque She'en Hashem Shalem, Amalek, até que Amalek está, então o Shem Agadol não está inteiro. Quando a gente fala Bekeiraftanu Leshimcha Agadol, tem que lembrar Masé Amalek. Fala o Magen Avraham, quando a gente fala Lehodot Lecha, antes de criar Shema, Leshimcha Agadol, Lehodot Lecha Uliachetcha, o que tem que lembrar quando fala Lehodot Lecha? Fala o Magen Avraham, tem que lembrar Zichirat Masé Miriam. Lembrar a história de Miriam quando se fala Lehodot Lecha. O que tem a ver Lehodot Lecha com a história de Miriam? Fala o Magen Avraham, porque Lehodot Lecha quer dizer assim, a boca foi feita Lehodot e não Ledabe Lashonara. Lehodot Lecha e não falar Lashonara. Então tem que lembrar em Lehodot, tem que lembrar em Lehodot, que é Masé Miriam. Você fala o Magen Avraham. Lechorá, é muito pele esse Magen Avraham. Rabotai, Bishloim HaShimcha Gadol, a gente dá para colocar Masé Amalek. Banu Bacharta, dá para colocar Matan Torah. Tem um remes aqui. Mas como que em Lehodot Lecha tem um remes para Lashonará? O que tem a ver, Lehodot Lecha? Então fala o Magen Avraham, é porque Lehodot e não falar Lashonará. Se é assim, então Lehodot e não falar sobre futebol. Lehodot e não falar Valim Betelim. Lehodot e não falar mentira. Sei lá, porque onde que você vem Lehodot Lecha e não falar Lashonará? Qual que é o pshat aqui? Tem que entender mesmo esse Magen Avraham. Então eu vi um pshat uma vez, Rabotai. Eu já falei aqui uma vez, mas acho que esse pshat é muito importante, tá? Para todo mundo saber, lembrar. Eu quero que vocês lembrem, nunca esqueçam na vida, tá? Eu sempre falo para vocês isso, porque eu acho que é Guayaumei, acho que é importante vocês lembrarem isso. Qual que é a midá mais importante para a pessoa? A pessoa tem um monte de midot tovot. Tem a Navá, tem um monte de midot, Chesé, tem um monte de midot que a pessoa tem, preguiça, não ser preguiçoso, um monte de característica, midot. Qual que é a midá mais importante para uma pessoa ter? Eu sempre falo para vocês, quem se lembra, que eu acho que a midá mais importante para a pessoa estar contente com o que ela tem. Sempre falo isso para vocês. Toda pessoa, ela tem problemas na vida dela e tem coisas boas na vida dela. Coisas que a Hashem dá positivas e coisas que ela olha como negativa. Em outras palavras, o copo de toda pessoa está metade cheio, metade vazio. Não existe uma pessoa, Rabotai, que tem um copo totalmente vazio e não existe uma pessoa que tem um copo totalmente cheio. Todo mundo tem problemas na vida e tem coisas boas na vida. Tem pessoas que elas valorizam a metade cheia do copo e a metade vazia não valorizam tanto. Elas dão valor, elas agradecem, ficam felizes que tem a metade cheia do copo. E a metade vazia, ela não dá tanto valor para isso. E tem pessoas ao contrário. Tem pessoas que a metade vazia do copo delas fica o tempo todo pensando: ai, eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. E ela acaba não valorizando o que ela sim tem. São dois tipos de pessoas. E Rabotai, a pessoa que ela sempre valoriza a metade cheia do copo é a pessoa feliz. Felicidade não depende de fatores externos, tá? Não depende de fatores externos. Pode ter uma pessoa que ela não tem quase nada, ela está super feliz. Como pode ser? Porque ela valoriza o que ela sim tem. Uma pessoa que tem tudo no mundo, ela não está feliz, porque ela valoriza o que ela não tem. Depende da pessoa, é tipo de pessoa. E eu sempre falo para vocês que para a vida, essa vida mais importante, para tudo, para vocês saberem, a pessoa valorizar o que ela tem. E todo mundo tem. Às vezes, Rabotai, tem casos de Sholem Bayis, por exemplo, tá? Que a esposa vem reclamar comigo sobre o marido. E eu conheço o marido, era aluno da Yeshiva, né? E ela me reclama de duas coisas que ele faz errado, esse marido. E eu fico até espantado dessa esposa. E eu pergunto para ela, só isso? É isso que incomoda para ela. E eu falo para ela, mas teu marido, eu conheço, ele é assim, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Eu falo para ela um monte de qualidades que eu me lembro que ele tem da Yeshiva, que ele é. E eu falo para ela, essas duas coisas que te incomoda, ninguém não é perfeito. Você veio para mim agora reclamar desses dois defeitos do teu marido, olha quantas qualidades teu marido tem. E é verdade, essa pessoa, às vezes, ela não consegue dar valor para as qualidades, ela só dá valor e atrapalha o Sholem Bayis do casamento, atrapalha. Se valorizasse a parte positiva do marido, ou vice-versa, ela botar o marido da esposa, não teria problema de Sholem Bayis. Então, casamento, isso é muito importante. Na vida, isso é muito importante também. A pessoa que ela valoriza, ela está feliz, ela agradece a Kadosh Baruch Hu. Robota Mabota, ele fala, nós não agradecemos a Kadosh Baruch Hu, porque a gente sempre fica, o que nós não temos? Eu contei para vocês uma vez uma situação que eu tive, um episódio que eu tive presente, um amigo meu, que o sogro dele sustentava ele, sogro dele, depois do casamento, do coleiro. E o sogro dele mandava para ele todo mês $1,400. Ele morava em Israel, o sogro morava em Londres, e todo mês chegava um envelope para ele de $1,400 por mês. Dava para ele para poder ficar estudando no colégio. E aí uma vez, quando chegou o envelope para esse meu amigo, eu estava lá presente. Aí meu amigo abriu o envelope, começou a contar. 100, 200, 300, né? 1.000, 1.100, 200, 1.400. Aí ele dá um suspiro e fala, 1.400, ele nunca pode mandar um pouquinho mais, sempre só 1.400. Assim, ele falou isso para mim como amigo, tá? Eu não falaria isso para qualquer um, né? Como amigo, mas ele falou isso. Aí eu falei para ele na hora, tá vendo como nós somos? Meu sogro nem tem que te mandar 1.400, ele tá devendo para você nada. Ele te manda 1.400, você reclama que não manda 1.500. Em vez de agradecer, isso é o ser humano. A gente faz a mesma coisa com a Kadosh Baruch Hu, Rabotai. A Kadosh Baruch Hu dá saúde pra gente, dá Sholem Bayis, dá Parnassá, dá um monte de coisa. Só que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Em vez de agradecer o que tem, a gente reclama o que não tem. Nós somos assim. E esse é o nosso desafio, Rabotai. É o desafio a pessoa estar feliz com o que ela tem, não reclamar do que não tem, ser uma pessoa positiva. E essa é a midá mais importante, eu acho, pra pessoa. A pessoa que ela sabe que ela tem um problema com isso... Então, senta já estudar Mussar agora, para tentar melhorar isso, porque para a vida isso é muito importante. Eu sempre falo que o Ramban, ele sempre fala que a Navá, o Ramban fala que a Navá é a midá mais importante. Eu não estou discutindo com o Ramban, é em relação a outra visão agora, outro ângulo, estou falando. Mas para a felicidade da pessoa, para tudo, é importante a pessoa ter essa midá. Samer Bechelko, eu estou feliz com o que eu tenho, eu valorizo o que eu tenho. Muito bem, isso está claro. Isso que eu falei agora, Rabotai, por favor, coloquem dentro de vocês, tá? É muito importante. Quem vê que ela é um pouco negativa, quem vê que ela é uma pessoa um pouco desse jeito, que só reclama, só... Então, comece a estudar Mussar, que é muito importante na vida. Vai reclamar da esposa dele, vai reclamar do trabalho dele, do chefe. Nunca vai estar contente. Nunca está contente. Ele não vai valorizar o que ele tem. Rabotai, isso é em relação ao Benadam Lamakom, estou entrando agora, em relação à felicidade. Isso também em relação a Lashon Hará, para vocês saberem. Lashon Hará, que é a nossa paraxá dessa semana, tem muito shorashim. Por que a pessoa fala lashonará? Tem vários motivos, vários fatores. É, pode ser gavá, pode ser kiná, pode ser falta de midot. E pode ser tudo junto, tá? Pode ser. A pessoa tem que avaliar por que ela fala lashonará. Mas um dos shorashim de lashonará é que a pessoa, assim, toda pessoa tem qualidades e tem defeitos. Toda pessoa tem. Pega uma pessoa, começa a analisar a pessoa. Pega um papel, sim, objetivamente, você vai ver esse defeito, talvez, mas essa qualidade, todo mundo tem qualidades e defeitos. Quando eu chego e vou falar o lachonará dessa pessoa, é que eu estou valorizando a parte ruim da pessoa, não estou valorizando a parte boa da pessoa. Tem a ver com isso. Uma pessoa que ela é positiva, uma pessoa que ela vai falar o bem da outra pessoa, vai falar positiva, a metade cheia do copo, estamos falando? A metade cheia da pessoa. A pessoa que fala lachonará é que ela sabe das qualidades, ela valoriza os defeitos do amigo. É hainu hach, rabotai. É hainu hach. Tem tudo a ver, tá bom? Uma pessoa que ela é negativa, que ela sempre enxerga a metade vazia do copo, ela vai enxergar os defeitos do amigo. Uma pessoa que ao contrário, que ela é positiva, ela enxerga a metade cheia do copo, vai enxergar as qualidades do amigo. Eu falei ontem lá no Betchinuch, que eu ouvi uma vez o Rav Pam. O Rav Pam, ele falou que a mãe dele, ele nunca ouviu a mãe dele falar lachonará. Era uma tzadiká, parece, mas nunca ouviu falar lachonará. Aí ele perguntou, por que será? Ele acha que a mãe dele nunca estudou Chofetz Chaim Shmirat HaLashon. Nunca estudou. Nunca abriu esse livro. Então como pode ser que a mãe dele nunca falava lachonará? Falou o Rav Pam, porque a mãe dele tinha Ein Tov sobre todo mundo. Ela só via o bem. Ela só via o bem. Só via o bem. Então pronto. A pessoa que só vê o bem, então vai falar lachonará, porque ele só vê o bem, só vê a parte bem. Então não fala lachonará. Então o shorash de lachonará é a pessoa, ela vê o mal. Ela sempre vê o mal. Ela vê o mal, ela vê a parte negativa. Então a pessoa que ela é positiva, ela botar, ajuda nisso também. A pessoa que é positiva, ela está feliz na vida dela. E a pessoa que é positiva, ela não vai falar mal dos outros, porque ela não vê, não vai enxergar mal, vai enxergar bem nos outros, não vai enxergar o mal nos outros. Então nem vai precisar fazer isso com o Chofetz Chaim Shmirat HaLashon. Automaticamente vai ser assim. Lefizer, Abotai. Isso vai junto, tá? Vai junto. Quem é uma pessoa positiva, então ele está feliz e não fala lachonará. A pessoa negativa não está feliz na vida dela, nunca está feliz e fala lachonará. Isso vai junto. Aí no ar. Meishach Shaykhi. Isso que é o Pshat Magen Avraham Akira, Botai. Quando a gente fala lehodot lecha, fala o Magen Avraham para pensar, discor, masé Miriam. Por quê? Porque lehodot lecha é e não falar lachonará. Perguntamos, quem falou que lehodot lecha é não falar lachonará? A resposta era, Botai, sim. Lodot lecha quer dizer agradecer, Botai. Agradecer para Kadosh Baruch Hu. Uma pessoa que agradece para Kadosh Baruch Hu, quer dizer que ela valoriza a parte positiva que Hashem deu para ela, ela não fala lachonará. Ela não fala lachonará. Porque ela valoriza as qualidades do amigo. Então, por isso ele fala, Lodot lecha, agradecer para você, Hashem, Velolidabe lachonará, fala o Magen Avraham. Então, aqui está merumaz na palavra Lodot lecha, Masse Miriam, Lashonara. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito verdade. Isso que é o Pshat. Mais um Pshat no Pasuk, Rabotai. Mi Aish HaChafetz Chaim Ohev Yamim Lirot Tov. Quantos Pshatim já ouviram um Shabbat aqui? Vários Pshatim, imagino, né? No Midrash, no Pasuk. Aqui vem mais um Pshat para vocês. Mi Aish HaChafetz Chaim. Pshat HaPashut no Pasuk é quem quer viver muito tempo. Vida longa. 120 anos. Mas talvez não é esse o pshat. O pshat é o seguinte. Mia isha hafetz chaim. Ohev yamim lirot tov. Quem quer ter uma boa vida, uma vida feliz? Qual é o receita para isso? Uma vida feliz. Fala da vida melech, netzol leshoncha meira, usfatecha midabe mirma. Não fala lashonará dos outros. Olha as qualidades dos outros. Olha o ponto positivo dos outros. Vai se acostumar a falar coisas boas dos outros, automaticamente começar a se acostumar a ser positivo, então você vai ter uma vida feliz. Isso que depende da felicidade. Felicidade não depende de novo, de fatores externos, e sim de você depende. A felicidade é uma coisa, Rabotai, que desde que mundo é mundo, todo mundo procura a felicidade. Como se fica feliz? Qual que é a receita para a felicidade? Isso tem que saber. Depende da pessoa ela ser feliz. Não depende de outras coisas. Isso é em tudo, tá? Na vida particular, na vida de casado, na vida de shivá, na vida de trabalho. A pessoa que é feliz, ela não valoriza os pontos positivos que tem. Estou feliz. Não olha para os pontos negativos. A pessoa está feliz, ela é positiva, ela não vai falar Lashon Hará, porque ela vai ver só pontos positivos. A mãe do Rafa, Ain Tov, não vejo nada, ele foi vendo só coisas boas lá. Não vejo coisas ruins, não vejo. Kadosh Baruch Hu, né, o famoso Rebbe Zisha, né, não viu nada de ruim que Hashem fez com ele, só viu as coisas boas que Hashem faz com ele. Isso é uma darga. Estou falando agora, valorizar as coisas boas, que a gente não valoriza. Aquela história desse meu amigo fica marcado para vocês. O sogro não precisava dar para ele $1,400. E deu. Em vez de ele agradecer, ele reclama que não foi $1,500. Isso que nós fazemos com a Kadosh Baruch Hu. Vão, Rabotai, vão para o hospital. Vão ver a situação de pessoas que não conseguem respirar, estão com respiratório, estão, Deus me livre, com doenças. Isso, às vezes ir para o hospital é um mussar, tá bom? A gente sai do hospital, ela aconteceu várias vezes comigo isso, sair do hospital, eu falei, não preciso estudar mussar hoje. Eu tive meu mussar já. Eu consigo respirar sozinho, consigo andar sozinho, consigo me mexer, não tenho problema. Tenho cabelo. Cabelo eu não tenho, né? Mas Baruch Hashem, não, porque... Não, eu estou com saúde, Baruch Hashem. Eu ia lá no hospital, eu via lá crianças sem cabelo, carecas, com câncer, coitadas, fazendo quimioterapia. Estou além. A gente olha para a gente pode, Baruch Hashem, estamos bem, estamos com saúde. Tem que dançar, fazer simchá, dançar, fazer um rico, fazer um lechaim. Estamos bem, estamos com saúde, temos parnassá. Estamos estudando, estamos crescendo como pessoa. E não ficar pensando o tempo todo, não, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Isso tem tudo a ver com Lashon Hará. Tudo a ver, Lashon Hará também é isso. Não pensa, eu sei que ele tem esse defeito. E as qualidades que ele tem? Fala a qualidade que ele tem, não o defeito que ele tem. Isso é mais junto. Você agradece para Hashem, então você não fala Lashon Hará. Você é positivo. Você não agradece para Hashem, você fala Lashon Hará. Você sabe que tem um Hidush no Chofetz Chaim? Eu procurei agora, eu não encontrei. Tá? Mas eu me lembro que tem esse Hidush. Talvez vocês sabem, vocês se lembram onde está escrito. O Chofetz Chaim, ele fala, isso todo mundo sabe, né? Lashon Hara, Letzorech, pode falar e deve falar. Letzorech. Então, se tem algum motivo que eu preciso falar, o Lashon Hara, se está um Shidu, ou alguma coisa, eu tenho que falar a verdade. Tenho que falar o Shnora também. Mas fala o Chofetz Chaim o seguinte. Ele fala assim. Verdade, pode falar e deve falar. Mas com uma condição. Se você não faz isso. Então, por exemplo, um exemplo para vocês. Vamos supor que um Bahur viu que um outro Bahur fez uma coisa errada. Coisa errada. E ele quer falar para o Rabino tem que saber disso. Tem que mesmo, verdade? Tem que saber, o Rabino tem que saber que o Bahur fez algo errado. Então ele pode falar Lashon Hará para o Rabino. Pode ir para o Rabino, aquele Bahur fez isso e isso errado. Tá bom? Mas ele só pode falar para o Rabino isso se ele não faz essa coisa errada. Aí ele pode falar para o Rabino. Mas se ele também faz essa coisa errada, fala o Chofetz Chaim, ele não tem o direito de falar essa coisa para o Rabino. Está sabendo disso?
Nessa loja.
Onde que é?
Não, tem no
Rafael
também.
Não. Eu sei no Rafael.
No
Rafael. O Rafael. Por que para mim isso é um Hidush? Olha o que é um Hidush para mim. Eu nunca entendi direito essa coisa. Para um Rabino aqui, até consigo aceitar isso. Eu também não tenho certeza, mas para um Shidur, tá? Um Shidur. Vamos supor, alguém me pergunta, o do menino. E aí, eu preciso falar, o menino que... Sei lá, que ele faz uma coisa errada. Coisa errada. Então eu tenho que falar para a pessoa, olha, sabe que esse menino faz isso errado. Eu tenho que falar a verdade para o Shidur, porque o cara, se ele souber disso, ele não vai fazer o Shidur. Fala o Chofetz Chaim. Mas se eu também tenho esse defeito, eu não posso falar. Então eu não vou falar, então eu vou deixar o Shiduch acontecer sem eu falar. Que heter que é esse? Eu tenho que
salvar
o Shiduch. Não entendi direito. Tá? Nunca entendi direito. Adraba, vocês podem verificar e tentam explicar isso. Mas até para o Chofetz Chaim, que esse heter que a pessoa tem para falar uma coisa que é de Tzorech, isso é só se ele também... Ele não faz isso. Mas se ele também faz essa coisa errada, ele não tem direito de falar a chorará sobre o outro que ele faz a coisa errada. Interessante. Só para vocês saberem esse enviar. Vou contar uma história para vocês. Uma história que tem aqueles que falam que lo hayava lo nivra, essa história. Histórias tem muitas, vocês sabem, né? Então tem uma história que anos atrás andava essa história no Olam HaTorah. A história contava o seguinte. Uma vez veio uma pessoa pro Chazon Ish e falou que ele teve uma filha. A filha tem 3, 4 anos. E os médicos descobriram que essa filha não consegue ter filhos. Não vai conseguir ter filhos. Está com 3, 4 anos. Fizeram um exame. Essa menina não pode ter filhos. A cara não dá para ter filhos. E ele chorou para o Chazon Ish. E o Chazon Ish deu riso para ele. Rizek ele, não sei como. Tá? É difícil de fazer com um pai assim. Tá? Mas o Chazon Ish... Passaram-se anos, muitos anos. A menina fez 18, 19 anos. Chegou uma pessoa para o Chazon Ish e falou para o Chazon Ish, Chazon Ish, estou falando para o meu filho, uma menina chamada tal e tal, se ele conhece a menina, a família, o que ele acha para ele, um menino normal. O Chazon Ish se lembrou que aquela menina, anos atrás, o pai veio falar para ele que ela pode ter filhos. Cadê ficou na dúvida? Falo para ele que aquela menina não pode ter filhos ou não falo para ele? Então conta a história assim, Rabotai. O Chazon Ish achou errado ele falar para ele, porque isso, essa informação chegou para ele de modo confidencial. O pai veio falar para ele anos atrás, veio chorar que precisa de uma Yeshua, né? E ele ouviu. Como que ele pode agora chegar e contar para o pai do menino uma informação dessas? Ele não pode fazer isso. Então o Chazon Ish não contou para o pai do menino e o Chazon Ish rezou, pediu para Kadosh Baruch Hu que dê certo a coisa, que tenha filhos. O Shido ficou, o pai do menino não sabia que a menina não pode ter filhos, era segredo. Casaram e eles tiveram filhos. O Chazon Ish rezou e falei para o Zu para ter filhos, tiveram filhos. Essa história se conta, que? Aí daí. Ah, não. Boa. Boa. Isso não. Mas o que sim, Rony? O que sim? Tem aqueles que falam que essa história não pode ser verdade. Uma história muito bonitinha. Muito bonitinha. Quem inventou essa história tem uma criatividade muito boa. Muito bonitinha. Mas não pode ser verdade essa história. E por que não? Em primeiro lugar, um pai de uma menina que sabe que tem uma menina que não pode ter filhos, ele tem que contar isso para o pai do menino antes do Shido. Não existe uma coisa dessas. É um crime que ele está fazendo, que ele está deixando a filha dele casar com o menino, e o menino não sabe que ela não pode ter filhos, ele não está contando nada para o menino, não pode fazer uma coisa dessas. Então o Chazon Ish, em primeiro lugar, deveria chamar o pai da menina e falar, você contou para ele que sua filha não pode ter filhos? Tem que contar uma coisa dessas? Como assim? Não conta nada? E se o pai da menina não contou para o pai do menino, o Chazon Ish tinha que contar para o pai do menino. Saiba que aquela menina não pode ter filhos. Não vai assim as coisas? Não pode fazer uma coisa dessas? Lachonará. Tem que falar num caso desses, Lachonará. Tem que falar, olha, aquele não pode ter filhos, aquela menina. Então não pode ser verdade essa história que o Chazon Ish, ele achou que ele não pode contar para o pai do menino, porque ele foi informado de modo confidencial. E daí? Mas o pai do menino tem que saber, o pai da menina tinha que fazer isso. Se ele não quer fazer, então o Chazon Ish tem um dever, não pode, tem que falar assim. Às vezes a gente acha, Rabotai, que a gente não pode falar Lashon Hará, né? Mas às vezes tem que falar. Tem uma coisa dessas, tem que falar para as pessoas. Madaloch Sani Lechabroch Loisavi. Vocês conseguiram que alguém não falasse para vocês nada, um Shido com o filho de vocês? Claro que não. Tem que falar. Então, uma vez eu ouvi que não pode ser verdade essa história. Alguém inventou essa história, porque o Razonish, certeza, se fosse assim, o Razonish ia falar para o pai do menino, sabe que aquela menina não pode ter filhos. E não ia lhe esmorrar nesse e falar, deixa acontecer, eu não posso contar para ele, porque eu ia descobrir confidencialmente, de jeito nenhum. Tá bom, Rabotai? Hazak Baruch.